Temáticas. O que acontece é assunto. Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
11 horas e 5 minutos, muito bom dia, 15 graus a temperatura. Estamos iniciando mais um Temática Painel aqui na programação da tua Rádio São Francisco. Nós estamos hoje já no dia 22 de abril. Aliás, você lembra que dia é hoje, hein? Não pode assoprar aqui na mesa que eu sei que todo mundo sabe. 22 de abril. Que dia é hoje, gente? Segunda-feira, concordo também. Mas eu tenho certeza que se eu pegar 10 pessoas e perguntar a elas que dia é hoje, no mínimo metade não vai saber que hoje o Brasil completa 519 aninhos. 519, né?
É.
519. Hoje é dia do...
Dia que o Cabral devia ter ficado em casa.
Poderia ter tá frio, né? Ele não precisava nem ter saído de casa, tadinho. Gente, hoje é uma data importante para a gente lembrar e até mesmo, sim, usar a expressão comemorar, por que não? Porque, querendo ou não, nós temos um país de vasta natureza. A gente tem muita coisa aqui no Brasil, a gente só não está sabendo usufruir disso tudo, não está sabendo cuidar disso tudo. De qualquer forma, hoje é aniversário do nosso país, viu, gente? Imagina que... Brasília deve ter muita coisa a comemorar também. Hoje deve estar, hoje deveria ser dar-se as mãos lá e cantar o hino nacional com a mão no coração. 11 horas e 7 minutos, o nosso assunto não vai ser o descobrimento do Brasil, porque vai ser algo que está em decorrência deste descobrimento, que a gente não para de abrir, né, fronteiras. A gente continua descobrindo um Brasil a cada dia. Acho que isso, de uma certa forma, também é bom. Nós vamos falar hoje sobre um projeto de lei que pode, ou a lei que pode determinar o divórcio imediato para mulheres vítimas de violência. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida importante que trata sobre a violência contra as mulheres. O projeto de lei 510-A/2019 prevê que o juiz possa decretar imediatamente o divórcio ou o rompimento da união estável. A norma determina que a vítima seja informada dessa possibilidade assim que possível. Isso aí depois a gente vai interpretar. Além disso, o texto define que o divórcio imediato pode ocorrer sem que trate da partilha de bens. Essa etapa poderá ser feita posteriormente. Os detalhes da PL ainda são poucos conhecidos à população, muito pouco. E esse projeto de lei segue, então, agora para a avaliação do Senado, ainda sem data para que isso ocorra. Ainda não é uma lei, tá, gente? É um projeto de lei que passou pela Câmara e agora está seguindo para o Senado. Só que, claro, né, tem muitas coisas que podem divergir sobre esse caminho de propor ou determinar que imediatamente a mulher possa... né, agir com mais, digamos, facilidade no que diz respeito ao divórcio, que também já melhorou um pouquinho no país. Uma vez o divórcio era mais complicado do que é hoje. Mas, mesmo assim, ainda temos muito que trabalhar. Para falar com a gente, hoje os nossos convidados, o advogado Giancarlo Fontoura Donato, que está aqui, inclusive sugestão de um painel que estava aqui, né, Giancarlo? E a gente tocou nesse assunto de hoje. Isso aí dá um bom painel. Obrigada pela tua sugestão e obrigada pela tua vinda.
Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, fazer parte dessa bancada hoje... Não, mas eu sou favorável, tá?
Já acho que aqui também não é questão de ser contra a favor. É sim a questão da gente ampliar o diálogo para que as pessoas conheçam um pouco melhor.
Verdade.
E, infelizmente, né, a lei tem brechas. Então, para não complicar ainda mais a vida de uma mulher, a lei tem que estar extremamente clara aí, quando passar, né?
E tem aqui, já me adiantei aqui, falando com as duas colegas de bancada, que trazendo a eficácia disso para o dia a dia da mulher é mais uma burocracia.
Sem dúvida. Vamos falar sobre isso.
Dá para dizer que é só um arroz com festa isso aqui.
Vamos lá. Também conosco a militante da Marcha para Mulheres, também advogada, Mônica Montanari, conversando com a gente. Mônica, obrigada por ter vindo. Bom dia.
Obrigada pelo convite, Rosângela. Bom dia, meus colegas de mesa, meus ouvintes, que eu estava com saudade.
Nós também estávamos com saudades aqui. Às vezes a gente não consegue achar assunto assim para debater, mas sempre tem alguma coisinha que a Mônica é parceira que está presente. A Mônica que tem uma trajetória aí, não só de luta, né, Mônica, mas de conhecimento também do cotidiano das mulheres, da realidade, do que é, enfim. Claro que não poderia faltar a nossa delegada aqui, a titular da Delegacia da Mulher, Carla Zanetti. Bom dia, Carla, obrigada pela tua vinda.
Bom dia, Rosângela, bom dia, ouvintes, obrigada pelo convite.
Bom, nós temos uma mesa aqui que conhece tudo e mais um pouco de leis, por isso que o leque hoje vai ser super bem abordado, porque quando a gente ouve falar, olha, o Brasil pode ter uma lei que determina o divórcio imediato para mulheres de violência, que sofreram violência em relação ao seu relacionamento, enfim, né? É muito complicado, Giancarlo, você colocou algumas dúvidas interessantes aí, e eu acho que a principal delas é uma que você estava lendo antes, eu queria que você trouxesse também para os nossos ouvintes.
A principal situação que a gente vê aqui, eu estava falando com a doutora, imagine só a seguinte situação: a mulher foi ali vítima e ao proceder, o doutor encaminhou lá o procedimento da delegacia para a vara, isso, né? E chegou na hora, ela teve o afastamento e o juiz só, ele vai analisar a situação realizar o divórcio, e aí a lei fala quando for o caso. E aí a gente está trabalhando dentro da área de direito de família, que, convenhamos ou não, é uma área muito subjetiva. Hoje, no momento da violência, né, pode ser que ela entenda que queira ali. Mas aí tem um ciclo vicioso que a mulher acaba passando, que é quando o cara se arrepende, depois ele começa, pede perdão, ele começa a tratar ela como se fosse a noiva da vida dela, e ela acaba se desculpando, porque ainda tem aquele sentimento, e volta.
Tem filhos em comum, tem uma família, ela teve sonhos, ela projetou a vida ao lado daquele companheiro.
Mas aí essa lei viria para encurtar esse caminho, de repente nem dá tempo para ela pensar
nisso
tudo.
Não.
É verdade.
Assim, ó.
Essa lei é desnecessária.
Eu também concordo.
Foi a conclusão que nós chegamos aqui. Em termos de que eu falei assim, ó, em termos de representatividade, de símbolo, de luta, ela pode ter, ela é importante significativamente.
É um peso na sociedade.
O direito é muito bonito ali, né?
Mas, né, meus colegas aqui de bancada, assim, ó, não precisa, neste momento, muitas vezes...
Declaração de divórcio?
O que a mulher quer, né, Carla, né?
Afastar de casa.
A parar de apanhar, ela quer parar a violência, ela não quer pensar se naquele momento o casamento vai se acabar, se, sabe? E outra coisa, a Lei Maria da Penha, ela tem características híbridas. Se ela fosse pelo sistema judiciário, né? Uhum. Se ela fosse contemplada adequadamente pelo juizado, se fosse instaurado de forma a contemplar a lei, na característica híbrida de crime e cível junto, já tem possibilidade de prestação de alimentos prevista na lei, já tem o afastamento, que é a separação de corpos, que vai determinar o fim da comunhão do patrimônio.
Mas é que assim, desculpa, mas até mesmo atendimento na delegacia é complicado para a mulher. Eu não sei qual é a realidade real aqui de Caxias do Sul, mas a gente vê pelo Brasil todo a dificuldade, às vezes, que uma mulher tem para ir lá e prestar queixa. Às vezes, até humilhada ela é. Não, então, assim, é uma realidade também que a gente tem que falar um pouquinho disso.
Esse primeiro passo dela de ir lá fazer o registro, a gente estima mais ou menos, o IPE estima que 10% apenas fazem a denúncia contra o agressor.
Uhum.
Então, é muito baixo esse número. Elas demoram a tomar essa decisão. E quando tomam, é isso que a gente está falando, ela sonhou em construir a vida ao lado daquele parceiro. Aí ela tem filhos, e essa expectativa... se rompe quando ela sofre uma agressão. Só que tem todo um processo que essa mulher passa de amadurecimento, dessa dissolução, que eu acho que não... Essa declaração de divórcio junto com a medida protetiva, eu acho até um pouco prematuro, porque daqui a pouco eles reatam um relacionamento...
Como a maioria das vezes acontece.
Não, e outra coisa, é ineficaz porque depois ela vai ter que, mesmo que ela decida romper, acabar com essa relação, ela vai ter que decidir.
Questão patrimonial vai ficar
patrimônio, filhos, a guarda, a visitação, tudo ela vai ter que resolver em outro processo.
Isso, na Vale de Família.
Outra instância, entendeu?
Então não vai, a eficácia disso eu não vejo.
Eu já tive
esse
um caso.
Divórcio declarado imediatamente.
Que a mulher queria o divórcio, eu fiz divórcio, tô no dia da audiência, né, com uma doutora ali que da Vara de Família, e aí quando eu chego lá, ela está abraçada no agressor.
Sim, gente, mas isso não é um
juízo de valores. E aí ela me perguntei, o que aconteceu?
A gente voltou.
A gente voltou.
Sim. Quando eu atendia no
sistema... Mas é normal isso acontecer,
da Casa Viva Raquel, muitas vezes eu fui para audiência sozinha.
Claro.
Porque eles já tinham voltado e não tinham me avisado. Mas o que tem? Exatamente, o que a gente tem que fazer é fortalecer a vítima para que ela rompa a situação de violência, tá? Se tiver filhos, ela pode ver a questão dos alimentos dentro da própria Lei Maria da Penha.
Uhum.
A questão das visitas não fica condicionada à violência. Isso é uma coisa que as pessoas têm
que entender.
O pai pode visitar os filhos, só que se tiver medida protetiva, tem que ver de que forma.
Se é sensível ou não aos filhos, mas é direito do pai ver os filhos.
Quando a gente está falando em romper uma situação de violência, a gente está rompendo com os sonhos, a gente está rompendo com o ciclo da violência que durante anos tomou conta daquela estrutura familiar.
E
então,
aí,
colocar o divórcio é como colocar mais uma colher numa sopa que não cabe mais nada.
E aí tem que ressaltar que para as mulheres são 5 tipos de violência, né? Não é só o bater.
Claro.
É a moral, é a patrimonial, é a psicológica, todas
sexual,
as
sexual.
Gente, a gente tem que pensar assim, ó. A gente se muda de uma casa para outra. É uma burocracia, tu deixar uma casa e passar pra outra.
É um rompimento.
É a mesma coisa, tu termina um relacionamento, tu também tem uma burocracia que tu tem que cumprir pra poder dar o fim, da forma correta, né? Pra dar um fim da forma correta. Então, acredito que é um pouco prematura essa declaração do divórcio nesse momento da medida protetiva, que é quando as coisas estão em ebulição, sabe?
O texto da lei afirma um trechinho aqui que eu acho interessante para vocês abordarem também. Abre aspas. Apesar da Lei Maria da Penha já criar diversas medidas para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, como o afastamento do agressor, há necessidade de prevermos medidas que facilitem de forma definitiva o encerramento do vínculo da mulher e da família com o agressor. Nesse sentido, a decretação imediata do divórcio ou do rompimento da união estável nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a pedido da ofendida, é uma medida que pode vir a minimizar os efeitos negativos e muitas vezes catastróficos para a ofendida por conta da convivência durante o andamento do processo de divórcio ou dissolução da união estável, é o que fala uma
patrocinadora. Mas ela vai ter que
entrar disso, então.
Não vai ser a decretação do divórcio que vai gerar o rompimento. As pessoas têm que entender isso.
Sim, agora tu pensa, e sem falar o seguinte, ó, vamos dizer, plantão, mulher foi agredida. Quem vai resolver a situação? O juiz do plantão? Ele vai divorciar? Aqui fala na vara. Então, se tu quer fazer um projeto de lei, tu tem que ampliar, então, para juízo ali o termo técnico. Então o juiz vai poder plantonista examinar, vai ser ouvido o Ministério Público.
Agora vocês já estão separados.
Exatamente.
Só que para isso, eu acho que esse a medida de afastamento do agressor do lar já faz esse papel.
Que
está dentro da Lei Maria
da Penha. O que tem que ter... Aqui, ó. O texto aprovado prevê a necessidade da vítima ser informada sobre o direito de pedir imediatamente o divórcio. Gente...
Que depois ela vai ter que voltar no flexível para resolver tantas questões. Essa situação, até li também um artigo que diz assim, é evitar que ela encontre com ele no fórum para uma nova audiência no processo civil, mas ela vai ter essa audiência no processo civil. Então, tu não está diminuindo o contato dela com o agressor.
Eu acho que a grande questão, a grande dificuldade das mulheres não é o divórcio, não é a dissolução de união estável. Tá? Quando tem uma situação de violência, é o afastamento do agressor e seria muito importante para ela, sim, a aplicação do previsto no artigo, no inciso 5º do artigo 22, as medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor à prestação de alimentos provisionais ou provisórios. A definição de alimentos para os filhos, que já está previsto na Lei Maria da Penha. Uhum. Porque é uma das questões econômicas, é o que a gente sabe que é...
Que impede ela rompa esse vínculo.
Porque no artigo 23, tá, das medidas protetivas de urgência à ofendida, determinar a separação de corpos. É. Depois tu só transforma em divórcio que vai ter a divisão do patrimônio. Porque senão tu vai fazer determinar a separação de corpos com o divórcio, que depois tu vai ter que discutir o patrimônio de novo.
Só que nessa situação ali, a lei teria que modificar uma coisa chamada questão de competência.
Mas aí que tá,
tu tem que resolver essa situação, porque o conflito está sendo resolvido na vara da violência doméstica, que em tese, como a doutora falou, ingressa dentro da área de direito de família. Então, ou tu modifica a lei para a gente poder pegar toda essa matéria e aí o juiz, inclusive, da violência doméstica, resolver o conflito da guarda, resolver o conflito dos alimentos para ela, que já está previsto hoje na lei, resolver o conflito do divórcio, tu diminui um pouco essa burocratização, que senão a mulher ingressa na vara da violência doméstica, depois ingressa na vara de família, quando ingressa na vara de família, quando veja retornar a situação.
Mas aí é o que eu coloco antes, porque o sistema do Judiciário Nacional não previu a implantação de um sistema híbrido, que é o que exige a Lei Maria da Penha. A discussão não é de competência, é criar a vara do juizado de violência doméstica com competência específica civil e crime.
Então, é questão de competência.
Mas é criar um novo tipo de competência que seja híbrido, é isso que eu quero dizer. Sim. Porque hoje a gente tem competência civil ou crime, que não contempla a Lei Maria da Penha. Então, na verdade, ela foi criada, muito bem criada, uma das melhores leis, mas o sistema judiciário não tem um mecanismo, a Maria da Penha, só que não tem um mecanismo para efetivar ela com essas características, eu volto a dizer, híbrida, com características civil.
Quase perfeito, mas na prática não está funcionando.
Civil e crime, daí não dá. É,
eu puxei aqui uma matéria nas nossas redes sociais, de sites de notícias. Alguma coisa que fala também desse projeto de lei diz o seguinte: o que deve acontecer agora, caso o projeto seja aprovado no Senado, é que quando a mulher for retirar a medida protetiva junto ao juiz, o que geralmente ocorre em até 72 horas, será oferecido a ela a possibilidade do divórcio, que seria iniciado pelo mesmo juizado. Aí eles ouviram uma advogada também, como a gente está conversando aqui com vocês, que ela diz o seguinte: eu acho que o projeto é muito legal, mas não sei se será eficaz.
É a questão que
o que pode acontecer é aumentar muito o número de divórcios, mas assim como desistem da protetiva, as vítimas podem desistir do divórcio. Só que como vão poder voltar atrás, talvez reflitam duas vezes sobre casar de novo. É o que diz a advogada Paola Piment. Ela diz ainda o seguinte: o que eu vejo de bom, que é aí que eu queria perguntar a vocês, nesse projeto, é a celeridade. Não precisar entrar com um novo processo e contar com o mesmo juiz que deferir a protetiva para deferir o seu divórcio. Esse seria um lado mais ou menos bom também para vocês, ou nem isso?
Eu não concordo com a opinião da colega, porque o projeto de lei fala ali, até eu estava comentando a situação anterior, o juiz vai analisar quando for o caso, uhum, a situação de divórcio.
Ou seja, e aí a mulher vai ter que pronunciar isso.
Isso, uhum. E aí a pergunta que se tem que falar, até escrevi num artigo, quando não vai ser o caso para ela? Ela está lá...
Não, na verdade, sim, em todos os casos, se for ver...
Né? Exato. E aí o juiz, ele pode. Essa é a primeira... E não deve. Entendeu? Esse pequeno troca de palavras...
Essas hermenêuticas, né?
Exato. Essa pequena troca de palavras faz com que ela se sinta mais condicional. O juiz, se eu for lá, ele vai decretar o divórcio. Uhum. E não ele vai analisar, segundo a circunstância do caso, no plantão, fora do plantão, ele só, ela fica lá aguardando, apreensiva numa situação, e o juiz judiciário só, por enquanto, não é o caso.
Rô, outra questão... Que quando a mulher pede, a gente vê isso muito na delegacia, a mulher pede medida protetiva, a gente encaminha para o fórum, o juiz dá a medida. E aí, depois ela acaba reatando esse relacionamento. Então, a gente já vê esse movimento da vítima ir lá no fórum para informar que reatou o relacionamento, desculpa, que ela reatou o relacionamento e que ela não precisa mais dessa medida, normalmente ela não vai até o fórum comunicar isso. Então, a mesma coisa vai acontecer com relação ao divórcio. Para pedir a medida e registrar a ocorrência, é ótimo, ela vem, a gente atende para pedir, ela tem um movimento mais ativo, mas na hora que ela retoma o relacionamento, ela não informa isso para o fórum. E isso com o divórcio também pode acontecer, de o juiz declarar o divórcio e prosseguir nessa questão, mas daqui a pouco eles reataram e ela não comunica. Então, também eu acho que é um outro problema, porque aí tu vai esvaziando até o divórcio em si, né?
Eu fico só pensando...
Sem falar do custo, né?
Sem falar do custo todo.
Tem que pagar.
Custo pro judiciário também. O que a gente tem que ter em conta, sabe? É uma lei... Ah, tá, pode ser, pode... Mas ela não é necessária, não é sobre isso que a gente tem que se debruçar, sabe?
Talvez se debruçar aperfeiçoando mais a Lei Maria da Penha.
Eu acho que constituir os juizados como eles têm, com essa característica híbrida de capacitação do juiz.
E até olhar daqui a pouco, fazer alguma coisa mais para a vítima se fortalecer para romper esse vínculo. Isso é mais importante do que a declaração do divórcio nesse momento. Ela se fortalecer como pessoa e como a mãe da família. E para ter essa decisão de romper esse ciclo de violência. Eu acho que isso é o mais importante.
Claro. Uma sugestão que eu vejo como uma solução bem prática, né, seria o seguinte, modificando a questão do procedimento, do encaminhamento da mulher, saindo da delegacia até a decisão do magistrado. Existe uma coisa chamada hoje audiência de custódia, que são para ouvir alguns presos que são presos em flagrante. Então, se cria uma audiência com a mulher já ali. Tem um juiz plantonista, tem um juiz no fórum no dia a dia, tem um promotor no dia a dia, tem um promotor de plantão, tem um defensor, é assim. Então, sai dali da delegacia, vai até o fórum, o juiz senta, ouve a mulher, ela vai se sentir ouvida perante uma autoridade, e ali ela começa a tomar alguma posição e consegue resolver os outros conflitos. Porque ali o juiz pode, inclusive, até dar uma enquadrada no rapaz, né? Se ele já não está preso lá em função de outros fatos.
Esses passos é o que acontece hoje, digamos assim.
Não, ela não é ouvida nesse momento.
O que eu falei agora é uma ideia de um procedimento mais célere para a mulher, e que eu vejo como um pouco mais de segurança para ela, porque ela saiu dali, não há demora de até 72 horas, ela imediatamente sai da delegacia, comparece ao fórum, ouve os policiais ali, não os policiais civis, mas se foi um fato em que a brigada atuou, ouve os policiais militares e o juiz imediatamente já decide.
Mas as medidas protetivas são deferidas de imediato, sai da delegacia e vai pra lá.
Sim,
só que a mulher não é ouvida.
Não, ela sempre é ouvida.
Mas não no mesmo dia.
Sim, na delegacia, sim.
Eu tô trazendo pro Poder Judiciário.
Mas eu vejo essa questão assim, ó. O doutor Emerson, que a gente conhece, né, os promotores, Eu acho que o plantão é muito perigoso nessas questões de violência doméstica. Eu acho que tem especificações que a gente tem que ter um olhar. Por isso que eu digo, a capacitação dos juízes, dos promotores, dos funcionários que atendem isso, e a Carla sabe disso, porque ela também é... Não, eu discordo que um juiz plantonista possa ter a sensibilidade de analisar esse caso, de que um promotor
e possa. E se fosse ser. O doutor Emerson que tivesse um plantão?
Mas ele vai ficar
Mas é essa a situação, o juiz que... tem que estar capacitado para tudo.
Ah, não, mas nós mas sabemos
só que... Só que a gente sabe, não, é a mesma coisa de uma delegacia.
Deveria estar,
mas aqui, não está. Aqui, Caxias do Sul tem uma delegacia especializada, a gente tem um atendimento especializado. Só que quem cai no plantão, esse atendimento especializado não ocorre.
Exatamente, então... Né?
Claro que agora...
Mas o ideal tem, seria que...
O ideal seria
que o plantonista deveria ter, pelo menos, no mínimo de discernimento para poder
definir alguma coisa. Eu parto desse pressuposto, entendeu?
Eu penso que uma das grandes questões que a gente sempre fala é a capacitação dos funcionários para que tenha sempre no plantão alguém que tenha feito um curso de capacitação, ou no plantão não precisa ser o juiz, mas alguém que possa ouvir essa mulher de uma forma diferenciada, sabe?
Agora, Mônica, não sei se você chegou a ler que a chefe de polícia esteve aqui na semana passada. E o objetivo é nas DPPAs implantar, deixar uma sala específica com um servidor capacitado para atender não só a mulher, mas um grupo de vulneráveis, tipo idosos, então vai...
Mas isso já não existe, claro, já existia aqui em Caxias, né? Eu lembro que eu fui numa inauguração de uma sala rosa para receber as mulheres.
Isso não era no DML?
Lá na universidade.
Aí é no DML.
Tá, mas esse serviço continua a funcionar ou não?
No DML, sim. Uhum.
Tá. A exemplo desse serviço, será implantado isso aqui nas
DPPs? Eu não sei se vai ser feito uma sala lilás, como é no DML. Um dos objetivos da atual administração é, nos plantões, ter alguém especializado para atender grupos de vulneráveis.
Pelo menos poder ouvir.
Menores.
Uma forma de
mulheres, idosos. Então, tem um grupo específico que vai ser atendido nessa sala. Mas, claro que isso tudo é treinamento, demora um certo tempo para implantar.
Mas, Carla, na tua opinião, isso pode se tornar realidade? Não é algo tão distante da realidade das delegacias? Pode se fazer isso?
Tanto que a administração...
A doutora Nadine já anunciou. Aqui dessa lei do divórcio, que é o deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro... Provavelmente, quando ele sugeriu esta lei que pode determinar o divórcio imediato para as mulheres vítimas de violência, eu não sei se ele pensou em todas essas lacunas que vocês estão demonstrando aqui. É que quando se coloca um projeto no mercado ali, é tudo muito lindo, maravilhoso. Agora, no dia a dia que são elas.
E tu não pode pensar só ali no teu município, né? Esse projeto de lei. Exato, é o Brasil inteiro, né? Então tu vai pensar que esse projeto de lei vai ter aplicação lá no interior da Paraíba.
E onde não tem comarca.
No interior da Paraíba que não tem juiz.
Não é sede de comarca.
Vamos lá, Rio Grande do Norte, o estado mais violento, que tem mais violência doméstica contra mulheres, quantas cidadezinhas que são...
Gente, mas aqui mesmo, a gente tem muitos municípios que não são sede de comarca.
Mas aí, segundo a lei, é direcionada a mais próxima.
A mais próxima, é competência.
E aí mais uma pedra no meio do caminho. 11:32, eu preciso chamar nosso intervalo comercial. Hoje, conversando com o advogado Giancarlo, a militante da Marcha para Mulheres, a Mônica Montanari, e a titular da Delegacia da Mulher aqui em Caxias, delegada Carla Zanetti. A gente está conversando sobre uma lei, né, um projeto de lei que pode se tornar lei, determinando assim o divórcio imediato para mulheres vítimas de violência. Qual a sua opinião a respeito disso? Você já leu alguma coisa sobre isso? Já ouviu falar? Mande aqui para o nosso WhatsApp, já temos aqui várias opiniões, daqui a pouquinho eu leio depois os comerciais. 99953-0616 ou 3220-9400. Nós já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.